Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira, precisamente às 11h10 da manhã. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, no finzinho da manhã, início da tarde. Depois de 3 semanas aí que a rádio deu uma pausa, né, em sua programação, agora voltamos a todo vapor, abrindo o mês de março. Terceiro mês do ano já, hein? Tá passando muito rápido. Já tava com saudade da nossa bancada virtual, Ana Paula. Bom dia, como é que você tá?
Pois é, Pedro, né? Quase um mês aí longe dos nossos ouvintes aí da Áudio Ativo, né? O último programa que a gente fez foi lá pro dia 3 de fevereiro, antes do carnaval, né? Mas hoje a gente está aí voltando com tudo, isso que importa, em clima de fim de período, né? Nesse calendário doido aí de pandemia. Para quem não sabe aí que está ouvindo, o primeiro período do ano passado da ECO, né? 2020.1, está acabando só essa semana. Pois é, o semestre durou aí, né? 12 meses. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes aí. E bem-vindos a mais um Giro de Notícias.
É verdade, né? Eu comparando com os meus amigos aí que estão em outras faculdades, já estão começando agora, indo para o terceiro período, eu falo que eu vou entrar de férias agora. É uma completa confusão. Hoje é dia 2 de março, faltam 305 dias para terminar o ano. E já já vai fazer um ano aí que a vida de todo mundo literalmente foi transformada. Inclusive no dia 16 de março, né, quando completa aí exatamente um ano da quarentena oficial aqui no Brasil. Cai numa terça-feira também, então estaremos juntos aqui no Giro. Mas hoje é Dia Nacional do Turismo e é também aniversário do Sambódromo, completando aí 37 anos. Já passei bons momentos, boas experiências aí no Sambódromo e nenhuma delas ligada ao samba, mas tenho vontade de pelo menos uma vez na vida, como um bom carioca, né, desfilar na apoteose.
Pois é, e falando aí do Rio, né, ontem foi aniversário da cidade, né, a cidade fez 456 anos aí. Você falou que tem... lembranças aí, né, ligadas ao samba, né, e tal. Eu tenho uma lembrança também. Faz já um bom tempo que eu fui um dia assistir ao ensaio, né, técnico lá na apoteose, né, do carnaval. Foi uma aventura, assim, fui com minha mãe e choveu pra caramba nesse dia. Então, foi uma aventura maior ainda, mas foi uma experiência realmente muito legal, né.
Legal, legal. Bom, vamos agora ler as capas de 2 dos principais jornais do Brasil, começando aqui com o Globo. E Globo de Ouro, né? Repetindo o Globo. Globo de Ouro, premiado por Soul, o pianista e arranjador John Batiste fala de paixão pela MPB. Eu vi esse filme novo aí da Pixar, tá bem bacana e a trilha sonora tá lindíssima. Mortes pela Covid sobem 71% no primeiro bimestre de 2021. O que mais aqui, hein? Petrobras reajusta preço da gasolina pela 5ª vez no ano.
E agora a gente vai lá para o jornal Folha de São Paulo para ver também as principais notícias. Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional. Dória fala em semanas duras e não descarta lockdown. Internação em UTI em São Paulo supera a pior semana de 2020. E Flávio Bolsonaro compra mansão por R$6 milhões em Brasília. Agora vamos começar o nosso programa falando de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Notícia boa para o xadrez brasileiro.
Marcos Paulo Monteiro, de 35 anos, recebeu o título de mestre da Confederação Brasileira de Xadrez, CBX.
E pela primeira vez, um enxadrista do estado do Amapá entra nesse hall dos mestres brasileiros.
Marcos já conquistou vários títulos nacionais e teve bons desempenhos em competições internacionais.
E só para explicar para quem não conhece aí o meio enxadrístico, né? Para ser denominado mestre, é preciso receber qualquer um dos títulos vitalícios da FID, que é a Federação Internacional de Xadrez, ou da ICCF, que é uma outra federação também do esporte.
O maior dos títulos é o de grande mestre, o GM. E temos alguns brasileiros nesse patamar, e o mais influente deles atualmente é o Cricor, que tem um canal no YouTube que faz aí diversas lives jogando xadrez.
Eu fico muito feliz de ver aí esse crescimento do xadrez no Brasil, muitas pessoas criando esse interesse, muitos brasileiros também, não era um esporte tão popular aqui, né? Quem sabe daqui a alguns anos não teremos o xadrez nas Olimpíadas, né? Imagina.
Pois é, e esse aumento aí da procura, né, do interesse pelo xadrez nos últimos meses, ele tem influência também naquela série O Gambito da Rainha, né? Foi assistida aí por 62 milhões de pessoas, né, de contas, então ficou um bom tempo também ali no top 10 da Netflix. E na semana de estreia, em outubro de 2020, teve um aumento também no Google na busca pelo jogo de tabuleiro, né? Foi mais de 40% esse aumento e foi aí subindo cada vez mais. De acordo com o Google também, desde 2013, as buscas relacionadas ao xadrez não eram tão altas. Então, olha o poder da série, né?
É verdade, foi o meu caso. Depois que eu terminei o Gambito da Rainha, tô jogando direto aqui no tabuleiro aqui em casa. Jogo online também, vejo vídeos. Vou até recomendar aqui um canal que, pô, eu acho muito bacana. Tem me ajudado a me aprimorar no xadrez, que é o Rafael Chess. Vale a pena aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do xadrez. E Ana Paula, esse como é um ano atípico no calendário esportivo, né? Muita competição embolada, acaba uma, já começa outra. Tá um ano bem recheado aí, isso lá é verdade, aí pros amantes do esporte. O cardápio tá extenso. Então, em todo o primeiro programa do mês, eu vou rapidamente passar pelos destaques das competições que vão rolar aí no respectivo mês. E eu vou dar ênfase nos que têm início e fim no mesmo mês. É claro que tem competições extensas aí, como a NBA, por exemplo, a Libertadores, que estarão presentes em vários meses do ano. Então, em março, nós teremos, entre o dia 1º, começou ontem, até o dia 8, o Argentina Open, está inclusive reservado para falar daqui a pouco no que vê na TV. Entre os dias 10 e 13, Copa do Mundo de Ginástica Artística em Aparelhos, no Catar. 12 a 14, pré-olímpico de handball e vai ter Brasil em quadra. 26 a 28 de março, Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária. E no último dia do mês, dia 31, vai ter início a Copa do Mundo de Hipismo, que vai até o dia 5 de abril.
Bem bacana mesmo, né? É até um modo de se aquecer, né? E se preparando para as Olimpíadas aí. Lembrando que a princípio, a data de início, né, aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio, está marcada para o dia 23 de julho. Mas tudo pode acontecer, né? Pandemia, enfim, a gente não sabe como vai ser o certo, nada é garantido. Mas a gente fica aqui, de qualquer forma, na torcida para que dê tudo certo aí no mundo do esporte, né?
Boa, na torcida mesmo, que saudade das Olimpíadas, né? E agora, para fechar esse primeiro bloco esportivo, vou acionar nossa repórter Luísa Lopes, que vai trazer as últimas dos quatro grandes do Rio e uma análise do primeiro confronto da final da Copa do Brasil, que aconteceu no último domingo. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula e queridos ouvintes. E agora podemos finalmente dizer, temporada nova para os clubes cariocas. Não que 2020 ainda não mexa com a vida de alguns clubes, como a do Fluminense, que ainda aguarda a decisão da Copa do Brasil para saber se mira na fase de grupos da Libertadores ou nas preliminares. Mas, de qualquer forma, ano novo, vida nova. Hoje temos a volta do Campeonato Carioca, com Flamengo e Nova Iguaçu. O rubro-negro, que se consagrou bicampeão brasileiro na última quinta-feira, deu uma mini férias para o elenco e não vai com força máxima no jogo de hoje. Justo, né? O time que vai a campo será composto em sua maioria por jogadores do sub-20 e recém-aproveitados no profissional. Botafogo e Vasco jogam na quarta-feira. Os dois clubes que caíram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro buscam nesse início o reencontro com um bom futebol, já tendo mudança nos comandos técnicos como primeira medida. O Alvinegro vai enfrentar o Boa Vista e terá a estreia do técnico Marcelo Chamusca. Ele, que há uma semana já acompanhava o dia-a-dia no Nilton Santos, agora já vai colocar suas ideias e time ideal em campo para deixar 2020 de vez no passado. O Vasco terá a estreia de outro Marcelo Cabo. Ele que teve o vídeo de sua filha viralizado nas redes sociais, em que ela se declara vascaína e na torcida pelo pai. O jogo será contra a Portuguesa e o time será todo com a garotada da base. Já o Fluminense só joga na quinta-feira contra o Rezende. O time que fez uma ótima reta final de Campeonato Brasileiro com Marcão agora será comandado por Roger Machado. E para a alegria dos tricolores, o Palmeiras saiu na frente da decisão da Copa do Brasil. Com o gol de Gustavo Gomes e um a menos desde os 15 do segundo tempo, o Grêmio até tentou, mas não foi suficiente para furar a defesa alviverde. E se a partida terminar assim no próximo domingo, o tricolor das Laranjeiras garante vaga direta na fase de grupos na Libertadores e os palmeirenses mais um título na temporada.
É verdade, tricolores aí estarão ligadaços no próximo domingo e é uma vantagem ótima, né? Já garante 6 jogos na competição e evita essa fase preliminar, que não é nada fácil. Tem pedreira, time experiente na pré-Libertadores também desse ano. É, e além de ganhar um tempo a mais para se preparar, no caso, né? Caso o Grêmio seja campeão, o Fluminense já estreia na Libertadores na terça que vem, dia 9. Caso isso não aconteça, será o próprio tricolor gaúcho que vai entrar nessa fase aí. Vamos falar de política, 11 horas e 20 minutos no Rio.
Informações para você fazer a diferença.
A maioria do plenário do STF votou contra restrições de porte de armas para guardas municipais.
De forma virtual, a corte validou a liminar de Alexandre de Moraes.
Em 2018, o ministro havia garantido o porte a todos os agentes.
O Estatuto do Desarmamento previa o porte de armas dentro e fora de serviço aos guardas de cidades com mais de 500 mil habitantes.
E segundo Jair Bolsonaro, o excludente de ilicitude não deve passar pelo Congresso.
O projeto de lei, antiga promessa do presidente, protegeria militares que se envolvessem em conflitos armados durante operações de garantia da lei e da ordem.
Ainda falando sobre Bolsonaro, a decisão do STJ pode chegar a outros membros de sua família.
Nesta terça, a corte julga 2 recursos da defesa de Flávio Bolsonaro, que podem encerrar o processo investigatório do caso das rachadinhas, livrando aí sua esposa e seu amigo e ex-assessor Queiroz das suspeitas.
Os advogados pedem, além da invalidação do relatório do COAF, por onde começou a investigação do Ministério Público, a anulação de todos os atos do juiz de primeira instância, Flávio Tabaiana.
O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, viajou para o Caribe no pior momento da pandemia.
Em rede social, Loureiro se desculpou e alega dificuldades para retornar ao Brasil por conta dos protocolos sanitários, como a realização de testes PCR.
Agora vamos saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro, Ana Paula.
Previsão do tempo.
Vamos lá, primeira terça-feira de março, né? Primeira terça-feira de março, mês começou ontem, amanheceu com 21 graus, céu limpo, poucas nuvens no céu e calor, viu? E vai ser assim ao longo do dia, mas na parte da tarde a gente já começa a ver um céu menos limpo e com maior nebulosidade. A umidade relativa do ar fica ali entre 36% e 65%. E eu falei que o dia começou com 21 graus, mas na parte da tarde, ali mais ou menos às 2 horas, os termômetros do Rio, que fez aniversário ontem, né, como a gente lembrou ali no início, podem chegar a 34 graus. Então, e também para quem gosta aí, né, de acompanhar o pôr do sol, vai ser hoje lá para as 18h20, 18h20 da noite.
Bacana, pôr do sol está ficando bem bonito mesmo. 11 horas 23 minutos, vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O número de vacinados no Brasil chega a 6,7 milhões.
De acordo com a atualização do consórcio de veículos de imprensa, nas últimas 24 horas, mais de 194 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante.
Especialistas dizem que mesmo idosos com comorbidade devem sim tomar a vacina contra a Covid.
Não há evidências de que essas pessoas apresentem mais efeitos colaterais ou contraindicações absolutas para a vacinação.
E pelo terceiro dia seguido, desde o início da pandemia, o Brasil bateu recorde de mortes por Covid.
De acordo com o consórcio, também ontem, às 8 horas da noite, a média móvel foi de 1.223 mortes pela doença.
No domingo, o número havia sido 1.208 e no sábado, 1.180.
Fiocruz alerta para o risco de colapso no país.
18 estados têm mais de 80% das UTIs ocupadas.
Esse é o quadro mais grave desde o início da pandemia, prestes a completar um ano.
Governadores estão decretando medidas de restrição e até lockdown para tentar frear o coronavírus. Bom, 11h24 agora, hora de ver os esportes que tem na TV hoje.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Vamos lá, como bem disse a Luísa no primeiro bloco, hoje começa o tradicional campeonato carioca e já com o jogo do campeão brasileiro. Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam às 9h35 da noite. O rubro-negro vai entrar em campo aí com a garotada, mas alguns já são nomes conhecidos no profissional, como o goleiro Gabriel, o Mateuzinho, o Lázaro. Um pouco antes, né, se os flamenguistas quiserem aquecer, tem NBB também, Flamengo e Franca, às 8 horas da noite. Viajando agora para a Europa, campeonato inglês, o líder Manchester City vai pegar o Wolverhampton. Se enfrentam às 5 da tarde. E na Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo contra o Torino. Esse jogo marcado para as 4h30. Passando rapidamente por alguns jogos importantes de amanhã. Botafogo e Boa Vista, às 6 horas, e Vasco e Portuguesa, às 9 horas da noite. E tem também clássico no Paulistão. Corinthians e Palmeiras vão jogar às 7 horas da noite. E para fechar amanhã, na Europa, tem jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. Barcelona e Sevilha. Na ida, o Barça perdeu por 2-0 e vai ter que reverter esse placar. E no mundo do tênis, eu estava tão ansioso, Ana Paula, para voltar a falar do tênis, né, para a estreia do Australia Open, que eu fiquei contando os dias, e acabou que durante o torneio foi nosso momento de pausa do giro, né? Mas foi um grande torneio aí, eu assisti muitos jogos e terminou com Djokovic campeão, seu 9º título em solo australiano. Mas hoje tem torneio também, como eu falei no início, Argentina Open. Destaque para o jogo de daqui a pouco, não antes de 12h30, tem o português João Souza em quadra contra o Nagal. Não é o Nadal, hein? Nagal. Ah, e só para lembrar que hoje também sai o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Tá marcado aí para as 15h. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, Pedro. Você sempre de olho, né, aí nos torneios de tênis, bem, muito fã, né, pelo que a gente pode perceber. E também tem Minuto Torcedor aí hoje pra gente, é isso?
Tem sim, e hoje Minuto Torcedor a gente vai ter um pouquinho de cada coisa. Começando com uma homenagem aos flamenguistas, Colares toca um trechinho do hino do Flamengo. Tá aí campeão brasileiro, né, o Flamengo, octacampeão, e o otimismo fez efeito. Todos os flamenguistas que fizeram um palpite naquele giro, não sei se vocês lembram daquele giro que a gente fez um palpite com todo mundo mandando como é que o time terminaria, todos os flamenguistas que participaram colocaram que o time terminaria campeão. Eu vou passar aqui pelos nomes que participaram, né, o Aloísio de Curitiba, Leonardo de Bangu, o Rafael, o Ari também mandou, o Miguel, direto de Lisboa, todos os flamenguistas aí acertando o palpite do Mengão campeão. Agora nós vamos ouvir o torcedor Caio Muniz, vascaíno, que vai contar pra gente o que esperar do Vasco nessa temporada. Fala aí, Caio, bom dia.
Fala, galera do Giro, sou Caio, vascaíno. Vou fazer uma análise do que pode ser o Brasileirão de 2021. Então, a gente tem três times que podem brigar efetivamente por um título, que são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, quarto lugar no Mundial, campeão da Libertadores. E está ganhando, ganhou a primeira partida da Copa do Brasil. Flamengo, campeão brasileiro com Rogério Ceni, que fez um bom trabalho nesse final de brasileiro. E o Atlético Mineiro, que está ficando com um elenco extremamente bom, mas ainda não tem técnico definido para essa temporada. Acredito que o campeonato esse ano vai ser um pouco mais constante, menos turbulento, porque a gente tem bons times. Se continuarem sendo feitos trabalhos dos técnicos de 2020 nesse Brasileirão, como Grêmio, o próprio Fluminense, Red Bull Bragantino, Ceará, o São Paulo e até o Corinthians. A gente também tem uns times que deixaram a desejar nesse ano de 2020, nesse Brasileirão de 2020, que são Fortaleza, Sport e etc. Mas a gente tem dois times que estão subindo da Série B para a Série A, muito interessantes, que são América Mineiro, com uma excelente campanha de reestruturação, e Chapecoense. Acredito que a parte de baixo lá esse ano deve ficar um pouco mais bem definida, com times que devem deixar o futebol a desejar.
Show de bola, Caio. Análise completíssima aí. Obrigado pela participação. É verdade, a Série B vai estar bem disputada, né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco. E agora, nosso ouvinte Guilherme Vasconcelos, lá do Recreio, mandou por texto aqui o que, que ele espera do seu Flusão nessa temporada. Vou ler aqui. Minhas expectativas para a próxima temporada do Fluminense estão altas. Depois de anos de marasmo na parte de baixo do Brasileirão, o retorno de sonho libertador gera um gosto mais do que especial para a torcida tricolor. Desejo que meu Flusão faça uma Libertadores honesta, sem vexames contra Tolimas da vida. Considerando o elenco e o futebol apresentado ao final do último Campeonato Brasileiro, acredito que o Fluminense tem plenas condições de alcançar fases agudas do mata-mata da Libertadores. Está confiante, Guilherme? Ele ainda termina. Para o Brasileirão de 2021, penso que a disputa vai ser pelo G6. Espero que o Flusão seja inteligente nos demais campeonatos, sem desgastar o elenco de forma desnecessária. Um forte abraço para toda a equipe de rádio, Guilherme Vasconcelos do Recreio. Obrigado, Guilherme. Guilherme, até que logo depois, quando terminou o campeonato, ele me mandou uma mensagem, errei o palpite ali. Ele também participou nesse programa que a gente fez os palpites de como terminaria. Ele errou do Fluminense, esperando coisa pior do que foi, né?
11:30. Isso aí, parabéns para o Flamengo, né, meu time do coração e também de muitos nossos ouvintes aí que estão sempre acompanhando a gente. Obrigada também ao Caio e ao Guilherme que mais uma vez participaram aqui do nosso Minuto Torcedor, quadro que está aí fazendo muito sucesso, né, entre os nossos ouvintes aí que gostam de torcer pelo seu time, então continuem participando. Vamos falar agora de educação, vou chamar a repórter Roberta, que vai falar sobre a volta às aulas no Rio de Janeiro.
Educação. Bom dia, Pedro e Ana Paula. Bom dia, ouvintes. Nessa segunda, dia 1º de março, alunos da Rede Estadual do Rio de Janeiro voltaram às aulas. Eles estudarão com modelo híbrido de ensino, ou seja, terão aulas de forma remota e presencial, em dias alternados. O Estado do Rio optou pelo modelo híbrido para atender a demanda de alunos que não têm acesso a celular ou computador em casa. Com isso, eles vão priorizar 70 mil alunos que estão em situação de vulnerabilidade social e não tenham condição de acompanhar as aulas de forma remota ou que precisem de algum auxílio a mais. Segundo a Secretaria, o modelo presencial pode ser revogado a qualquer momento, dependendo das orientações do Comitê Científico e das autoridades de saúde. Além disso, caso os pais não estejam confortáveis com a aula presencial, podem optar pelo estudo apenas de forma remota. O ensino acontecerá por meio do aplicativo lançado pelo Estado do Rio, chamado Aplique-se. Até abril, o conteúdo do aplicativo será restrito a uma revisão do ano letivo de 2020. A partir de maio, após uma avaliação, os alunos começarão a estudar conforme a série correta em que se encontram. Por exemplo, nessa primeira parte do ano, um aluno do segundo ano do ensino médio vai acessar conteúdos do primeiro ano, e só a partir de maio ele mudará para as aulas do segundo ano propriamente dito. A utilização do aplicativo não utiliza os dados móveis do celular. Por adesão de todas as operadoras, o aplicativo do Estado pode ser acessado de forma gratuita. Roberta de Souza, para o Giro de Notícias.
Obrigada, Roberta. Pois é, vamos torcer aí para que tudo dê certo nessa retomada às aulas, né? Claro que isso é uma coisa que precisa acontecer, né? A educação não pode parar. E tomara que dê tudo certo nos protocolos, né? E também na própria adaptação dos alunos, né? Que tem que receber uma atenção especial, né, Pedro?
É verdade, é verdade. Obrigado, Roberta, pela participação. E agora a gente vai saber a programação da Áudio Ativo.
Nesta terça, mais um pontapé inicial repercutindo a atuação dos quatro grandes times cariocas.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
E hoje, confira mais um 5 Paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, quarta-feira, mais um Tie Break no ar.
O programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E sexta-feira agora tem Zona Geek.
O programa com as principais novidades do entretenimento e da tecnologia.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
É isso. E chegou a hora que você, ouvinte, adora. É o Momento Cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Hoje eu trago aqui para o nosso ouvinte um anúncio, né? Que a Netflix divulgou um remake de Rebelde. E ainda por cima com uma atriz brasileira no elenco, né? Que é a Giovanna Grispo. Só que esse anúncio, né? Essa produção aí está prevista só para 2022. Bom, eu particularmente era muito fã da novela, das músicas, também acompanhei a versão brasileira que fizeram aqui e também pude ver de perto alguns trabalhos da Giovanna, né, Chiquititas, Malhação, que eu adorava. Então eu estou bem animada aí, apesar de ter que esperar até o ano que vem. E saindo aí da Netflix e indo para as páginas do jornal O Estado de São Paulo, eu vou indicar para você que está aí do outro lado uma entrevista que saiu ontem do Stephen King. É um escritor de suspense, terror, né? Ele falou sobre o livro novo dele e sobre o amadurecimento das ideias de um escritor de 73 anos. Então, ele fala como é que mudou a questão do fluxo das palavras, a linguagem, se ele está conseguindo escrever melhor, está fluindo melhor. Então, muito legal. Para quem se interessou, é só acessar o site do jornal, o Estado de São Paulo, e conferir lá tudo na íntegra. E aproveito também, nesse finalzinho do Momento Cultura, para deixar um recado para o nosso ouvinte. Para reforçar que você pode mandar sua dica para a gente, por áudio mesmo, lá na nossa página do Instagram, @audioativo, ou se preferir, pode mandar por escrito, qualquer jeito, não tem problema. Pode ser um livro, um filme, uma música, um poema. É só enviar para cá que a gente anuncia aqui ao vivo no Giro de Notícias. Bom, hora do Esquenta Rock in Rio agora. E para isso eu vou chamar nossa repórter Eduarda Knack. Bom dia, Eduarda.
Olá, bom dia, Ana, bom dia, Pedro, e bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Sejam bem-vindos a mais um Esquenta Rock in Rio. Galera, olha, houve um equívoco na contagem regressiva para o maior festival de todos os tempos. Na verdade, faltam 206 dias. O site que usávamos para fazer a contagem estava todo bugado, todo errado. Mas, enfim, a euforia é a mesma. Bora começar! Para o episódio de hoje, trouxe para vocês uma banda que fez sucesso nos anos 80, que quase participou da primeira edição do Rock in Rio, que também já teve um filme que não foi muito bom. Bem, se não adivinhou ainda, que vai, Def Leppard. Da Inglaterra para o mundo, no finalzinho dos anos 70, surge a renomada e irada banda Def Leppard. Fundada originalmente por Joey Elliott no vocal, Phil Collins na guitarra, Rick Savage no baixo, Rick Allen na bateria e Steve Clark na guitarra, a banda conquistou o mundo do rock com suas músicas. E não demorou muito para ser chamada a atenção do Rock in Rio, mas devido ao acidente que fez com que o baterista, infelizmente, perdesse seu braço esquerdo, Def Leppard não pôde participar da edição de 85. Foram anos de altos e baixos e trocas de membros. Por exemplo, em 1991, o então guitarrista Steve Clark morreu e foi substituído por Vivian Campbell, que já tinha tocado em bandas como Whitesnake e Dio. Os anos passaram e músicas como Pour Some Sugar On Me, Photograph e Love Bites conquistaram o público e atraiu e vem atraindo milhares de fãs até hoje. Em 2017, a banda finalmente pôde participar do Rock in Rio, agora mostrando seu lado mais maduro e mais experiente. Bem, eu fico por aqui, mas antes, aqui vai uma indicação para vocês. Pour Some Sugar On Me, do Def Leppard. Sou Eduarda Knack, de casa, para Áudio Ativo. Até!
Boa, Duda. Essa questão do Rick Allen é muito interessante, né? Nessa ocasião, no Rock in Rio de 85, como você falou, ele não pôde ir. E quem entrou para substituir foi o Whitesnake, nada mais, nada menos que o Whitesnake. Esse dia realmente foi impressionante, só showzaço. E o Rick Allen continua tocando até hoje, então, esse show de 2017. Ele toca a bateria toda esquematizada aí, improvisada, e ele toca com apenas um braço. Impressionante, né?
11 horas 38 minutos aqui no Rio de Janeiro. Giro de notícias fica por aqui. Acesse nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nossos podcasts, notícias, esporte, entretenimento e muito mais. Segue também a gente lá no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente está sempre anunciando as novidades por lá, a programação, então não perde e fica ligadinho lá. Então, tchau, tchau, gente. Até semana que vem, terça, às 11 horas da manhã, ao vivo.
Boa, valeu Ana Paula, valeu Duda, obrigado você ouvinte que acompanhou. A gente se encontra na terça que vem, nesse mesmo horário. Valeu!
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.